Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro.
E aqui é a Bianca e estamos começando mais um podcast Peão 4.0. E dessa vez, Biro, a gente vai discutir um pouco sobre esse dia primeiro que, meu, milhares de entregadores tomaram as ruas do Brasil e de várias cidades do mundo, inclusive, gritando com força que não vão ser escravos dos aplicativos e mostrando a enorme potência, né, da mobilização internacional, que denunciou a condição precária de trabalho e de vida a que eles são submetidos.
Pois é, Bianca, eu sei que você participou da mobilização em São Paulo, inclusive estava cobrindo lá pelo Peão 4.0 e pelo Esquerda Diário, e é muito bom te ter no programa, porque você vai poder contar tudo pra gente como que foi. Infelizmente, eu não pude participar da mobilização porque eu estava trabalhando no dia, fiquei aqui na vontade.
É isso aí, Birão, bora começar então.
Bora.
Moro na Zona Leste de São Paulo, aqui a cidade também não é feita pra gente que é ciclista, motociclista, que tá na rua.
Aqui em Brasília não é diferente, as taxas cada vez mais baixas, somos explorados aí diariamente, aí, correndo risco em dobro com a pandemia.
Aqui em Salvador, Bahia, aí eu fui bloqueado indevidamente aí, ó. Tipo uma demissão sem causa, né?
Vários colegas nossos já morreram aí em cima das duas rodas fazendo entrega.
Eu vou aderir sim à paralisação no dia 1 do 7.
Então nós convocamos aí todos os entregadores do Brasil a parar no dia 1º do 7.
Mas a RAP tem que sentir todo mundo parar para desbloquear todos que ela bloqueou indevidamente.
Acabar com essa pontuação, isso tem que acabar. Somos todos trabalhadores, temos que correr atrás de melhoria sim.
Vai ser um momento muito importante para todo entregador e entregadora do Brasil. Tamo junto, valeu, boa noite.
Então, Biro, essa mobilização ela foi motivada principalmente pelas baixas taxas de entrega, né, que os entregadores vêm colocando, e também pelos bloqueios que foram praticados pelas plataformas digitais, e é uma greve que ela escancara as condições absurdas de trabalho de uma categoria que se mostrou imprescindível durante a pandemia, né? Foi colocada como essencial. E graças ao trabalho desses que arriscaram as suas vidas e a saúde de suas famílias diariamente, né, uma parte da população pôde permanecer protegida em suas casas durante a infindável quarentena aí provocada pela Covid-19, né?
É, Bianca, e as reivindicações a gente inclusive já citou aqui no programa passado, mas é bom dizer de novo, né, que as principais reivindicações que foram levantadas aqui no Brasil foi o aumento do valor mínimo por entrega, o fim dos bloqueios e desligamentos indevidos, o aumento do valor das corridas e pacotes, seguro de vida e de roubo para aqueles que prestam serviço para os aplicativos, o fim de sistema de pontuação e um auxílio pandemia para os entregadores com EPIs, né, para se proteger da pandemia, do coronavírus, como máscara, álcool em gel, etc. E licença remunerada para caso se contaminem e poderem ficar em casa e com um salário, com algum tipo de renda garantida. Que nem isso hoje eles têm, e são direitos mínimos, né, de todo trabalhador. Nem preciso dizer que são reivindicações mais do que justas.
Exatamente, Biro. E a greve do dia primeiro, ela mostra que esse é o caminho para arrancar o que eles estão exigindo e, inclusive, junto com o conjunto da classe trabalhadora, que, enfim, deu um apoio massivo a essa mobilização, formar a força necessária para barrar o conjunto dos ataques que estão vindo contra os trabalhadores.
E o Esquerda Diário, obviamente, esteve desde cedo, desde o início, nas principais concentrações de São Paulo, mas também de todo o Brasil, apoiando essa mobilização, levando solidariedade da juventude, dos trabalhadores, de outras categorias, não só aqui no Brasil, mas em toda a nossa rede internacional de diários espalhados pelo mundo, justamente porque a gente aposta muito nessa força dos entregadores que se mostrou nesse dia 1º de julho para construir uma mobilização para derrotar o Bolsonaro, o Mourão, os governos estaduais que estão junto com essas empresas, como iFood, Rappi, Uber, e são junto com elas para justamente garantir o lucro dessas empresas em detrimento das nossas vidas e da vida dos entregadores.
O Alessandro, que é um entregador lá de Brasília, ele mandou um áudio para a gente falando um pouco sobre o que ele achou desse dia primeiro e sobre a importância de seguir a luta, né?
Então, sobre a nossa paralisação do dia primeiro, cara, acredito que superou as expectativas, né? Foi bem mais esperada do que eu imaginava, né? E assim, conseguimos mostrar nossa força, mostrar nossas reivindicações para a população, que até então não sabia e não sabe do que a gente vive no dia a dia, né? Nosso sofrimento. Esperamos, eu acredito que podemos chegar com mais força ainda nessa nova paralisação que já está marcada para o dia 25, sábado, né? Nós pretendemos levar nossas reivindicações para dentro da Câmara, né? Um projeto de lei para ser votado aí, que possa nos favorecer, porque essa precarização aí do trabalho, ninguém aguenta mais, né? Estamos se matando aí de trabalhar e não estamos conseguindo viver direito, né? A gente não está conseguindo viver, a gente está tentando sobreviver, e mesmo assim está muito difícil, né? Estamos sendo muito explorados aí durante essa pandemia. A exploração chegou ao máximo para nós, entregadores e motoboys, que estamos aí ajudando a girar a economia do país aí, né? E não estamos sendo valorizados de forma alguma. Estamos mobilizando cada vez mais entregadores, cada vez mais a população. Eles estão entendendo o que está acontecendo com nós, a injustiça. E todos os estados estão indo com força total, né? Estamos tentando aí unir o máximo a nossa categoria para continuarmos lutando com mais força e mais força até acabar de vez com essa precarização.
E Bianca, já que você participou das mobilizações em São Paulo, conta pra gente então como que foi a experiência, onde você estava, onde você participou.
Então, Birão, foi, assim, uma experiência brutal, assim, participar dessa mobilização, porque acho que é um marco internacional, né? Como a gente vem dizendo, é uma das paralisações, se não for a maior paralisação, dessa categoria que já aconteceu. Então, assim, acho que foi muito interessante acompanhar isso, desde as concentrações de manhã até a parte da tarde, enfim. E de manhã eu tava lá na sede da LOG, aqui em São Paulo, né? Em uma das sedes da LOG, no Periperi. E lá eu conversei com alguns entregadores, né? Que eles estavam colocando, né? Do porquê que eles estavam se mobilizando. E aí um deles estava me falando que, assim, eles trabalham um absurdo, assim, tipo, a maioria dos que eu conversei falavam que trabalhavam mais de 12 horas por dia, tinha uns que falavam que trabalhavam mais de 15 horas por dia, e da remuneração que eles ganham, eles ainda têm que, pagar uma série de coisas, como, por exemplo, pagar o aluguel do baú, da LOG, a cada mês eles têm que pagar isso. Um dos trabalhadores, inclusive, me contou que ele contraiu uma dívida para mudar de moto, para tentar ser um patamar a mais, né, da LOG, que seria LOG Premium, que ganha um pouquinho melhor. E mesmo com isso, a empresa não permitiu até agora que ele fosse LOG Premium, e ele teve que arcar com a dívida que ele fez para conseguir comprar a moto. Enfim, vários deles também relataram já ter sofrido acidentes, porque, enfim, é isso, né, trampar 15 horas por dia, começa a ficar cansado. Então, é uma situação bastante precária, assim, também, dos trabalhadores da LOG. Isso, aí depois que eu fui lá na sede da LOG, a gente foi pro Osasco, e o pessoal lá de Osasco tava... Quem conhece... Eu sou osasquense, né? Quem conhece Osasco sabe. Eles estavam embaixo da Ponte Metálica, que é um ponto da cidade lá, e eles estavam, buzinando, chamando a galera a paralisar, e era muito da hora, que aí você via que às vezes tinha uma galera que passava que parava realmente lá e ia trocar ideia e tal, de entregadores. Inclusive teve um momento que eles foram pra rua, tipo, fechar uma faixa lá, e que foi muito louco, assim, mas a questão é que, 5 minutos depois a polícia chegou, fez eles saírem, porque, enfim, esse é o papel que a gente sabe que essa instituição cumpre, né? Mas eles ainda seguiram embaixo da Ponte Metálica, chamando o pessoal a participar e tal. Foi bastante interessante.
E você estando lá, você conseguiu reparar se tinha algum tipo de articulação, algum tipo de contato com as outras manifestações pelo Brasil?
Sim, com certeza. A galera tá articulada por meio de grupo de WhatsApp, né? Então, o tempo todo que a gente tava nesses lugares e tal, tanto a gente mesmo, né, pelos grupos em que a gente tá, mas como os entregadores também estavam lá vendo, meu, foto da Bahia, de Pernambuco, do Sul, tudo quanto é cidade do Brasil, mandando vídeo falando, né, aqui em Feira de Santana tudo parou, em Recife tá tudo parado e tudo mais. Então, essa articulação nacional entre eles também é um negócio interessante e que foi muito moralizante também para a categoria, né?
E em São Paulo, pelo que eu vi, a principal mobilização deles foi na Paulista, né? Eu vi pelas fotos, pelas imagens, tinha muita gente. Você foi para lá depois?
Então, na Paulista tava impressionante, assim, tipo, tinha muita gente. Estão falando, dos números, estão falando que tinha mais de 2 mil, tanto motoboy como a galera da bike também. Então tava muito interessante, assim. E aí, num primeiro momento, lá na Paulista, eles ficaram dando voltas na própria Paulista, fazendo um desfile. Como eles mesmos falaram, era botar as motocas pra desfilar. E depois, eles saíram de lá pra ir até a Ponte Estaiada, né? Eles foram fazendo um buzinaço, né? Fazendo uma... Não é carreata, porque é moto e bike, né? Mas, enfim, eles foram pela cidade toda. Fizeram muito barulho, inclusive. E acho que o que mais me marcou, assim, é que a cena dos motoboys e das bikes subindo a Marginal e depois tomando a Ponte Estaiada, assim, não tem palavras, assim, pra descrever, porque acho que o que mais me marcou é porque existe muita discussão aí sobre como é difícil que esse setor se organize, e porque, de fato, é verdade, é um setor que não tem um local fixo onde trabalha, se encontra e conversa todos os dias, e... Então é muito mais difícil realmente a organização e tal. A questão é que mesmo com toda essa dificuldade eles conseguiram. Eles conseguiram por quê? Porque se organizaram a partir das redes, do WhatsApp e tudo mais. E a partir disso conseguiram fazer uma mobilização dessa magnitude, assim, né? Então isso só me faz pensar sobre, enfim, o tanto de ataques que a gente está vendo e o tanto de precarização que a gente está vendo essas empresas fazerem. E em prol de um trabalho do futuro, né, que é assim que eles chamam, né, um trabalho tecnológico do futuro, a partir dos aplicativos e tudo mais, mas que os trabalhadores estão dando a sua resposta. E qual que é a resposta? Colocando que, enfim, se a precarização do futuro que vocês estão querendo colocar é greve do futuro que a gente vai colocar também, é a greve 4.0, né, que é a galera indo lá com a sua motoca, com a sua bike, no ato, se organizando a partir das suas redes, assim. Isso eu acho que é muito louco e é importante pra gente rebater todos esses que falam que, enfim, a classe trabalhadora acabou, tá morta, enfim.
Sim, Bianca. Nossa, meu, muito da hora o relato. E acho que é isso, né? Eles usam a tecnologia pra nos explorar mais e a gente tem que usar a tecnologia pra nos organizar mais, né? Inclusive, porque como a gente já falou aqui, não foi apenas o primeiro grande movimento nacional de entregadores e trabalhadores por aplicativo do Brasil, mas também foi uma das maiores manifestações em dimensão internacional que já teve, né? Foi um marco internacional, em especial aqui na América do Sul, na América Latina, e teve entregador e manifestação de entregador e entregadoras não só no Brasil, como a gente já falou, mas foi muito forte na Argentina, no México também teve, no Peru, Equador, Guatemala, Costa Rica e Espanha, que realizaram já também duas grandes paralisações nos últimos 3 meses, mas que também aderiram ao movimento dessa vez e brecaram suas motos e bicicletas, também reivindicando melhores condições de trabalho.
Sim, na Argentina as manifestações elas aconteceram em pelo menos 4 cidades, que foram Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata e Rosário.
E na cidade do México, os protestos também foram bem massivos e os entregadores e entregadoras usaram capacetes brancos para homenagear os colegas que faleceram recentemente durante o exercício do trabalho.
E E no próprio dia 1º de julho, Biro, a gente lançou, pelo portal do Esquerda Diário, o Observatório da Precarização do Trabalho e da Reestruturação Produtiva, que inclusive tem a colaboração de diversos pesquisadores em todo o país.
E o intuito do observatório é justamente estudar os novos fenômenos da precarização do trabalho ligado à reestruturação produtiva, que se aprofundaram e se desenvolveram em especial a partir da crise de 2008, e isso inclui as novas modalidades de trabalho intermitente, também a chamada indústria 4.0, o novo proletariado de serviço e, sobretudo, o capitalismo de plataforma, né, com os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, de entregadoras e entregadoras, justamente esses que estavam se mobilizando. E essa é uma das principais ênfases do grupo de pesquisa, que está se propondo a investigar essas novas relações de trabalho, como se dá a precarização, a subjetividade dos trabalhadores, né, o dia a dia deles, enfim.
Sim, e por isso foi tão significativo, eu acho, o lançamento desse observatório no dia dessa greve internacional de entregadores, né? É uma categoria que, enfim, tem tão poucas informações, já que as empresas escondem esses dados, né? São empresas que, contraditoriamente, coletam dados 24 horas por dia, né? Pelos algoritmos, mas que não se encontra nada sobre isso, eles não divulgam nada disso.
Sim, e o observatório busca fazer isso ligado a estruturas de trabalhadores, estruturas operárias, em conexão com esses trabalhadores, para não separar justamente a atividade intelectual e o anseio político de fortalecer essas lutas, a auto-organização desses trabalhadores, enfim. E justamente nesse sentido, o Comitê de Pesquisadores do Observatório conta com trabalhadores de distintas categorias como parte de buscar justamente essa fusão de teoria e prática.
Sim, e como pontapé desse observatório, foi realizada uma pesquisa com 253 trabalhadores de aplicativo nos principais pontos de mobilização do Brasil, em que tiveram essas mobilizações, né, da categoria no 1º de julho, para responder, né, a essa pergunta, esse questionamento sobre, enfim, os dados dos entregadores que não temos. E essa pesquisa foi realizada de forma presencial por meio da autodeclaração, né, dos entregadores, e abrangeu 9 estados do país, com concentração em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.
E a pesquisa inteira você pode encontrar no site do Esquerda Diário, justamente acessando pelo menu a tag Observatório. E lá você vai ter que encontrar todos os dados, como foi feita a pesquisa, os artigos, tudo mais. E eu queria aproveitar também a oportunidade para revelar aqui em primeira mão que a gente está, a gente do Peão 4.0, do podcast, está em parceria com o Observatório e a gente vai ajudar justamente a colocar essa informação para fora, fazendo entrevista com pesquisadores, fazendo entrevista com pessoas que fazem parte do comitê do Observatório, tentando transformar isso também numa linguagem acessível, através de vídeo, podcast, enfim. Então, fiquem atentos que já tem novas iniciativas aí disponíveis para você do nosso podcast, inclusive no site Esquerda Diário.
E só para adiantar algumas coisas que estão nos resultados dessa pesquisa do Observatório, um dos dados que mais me chocou assim, foi que cerca de 51% dos entrevistados já declararam ter sofrido algum acidente durante sua jornada de trabalho. Os dados mostram um percentual de acidentes entre os motocas de 57%. Um outro estudo recente, específico sobre o trânsito de São Paulo, foi publicado pelo Sistema de Dados do Governo do Estado e mostrou que a redução dos acidentes de trânsito na quarentena paulista não valeu para os motociclistas, que estão encarando um aumento de 38% dos acidentes.
Bianca, e a pesquisa do Observatório também mostrou que esse lema da profissão perigo não é uma exclusividade dos motoboys. Os ciclistas, que são os novos atores nessa profissão de entregadores, também sentem na pele o risco de um trabalho desprotegido, exposto ao trânsito. E na pesquisa aponta um percentual de 35% de acidentes de trabalho entre as bikes. Inclusive, conversando com os pesquisadores do Observatório, muitos relatavam que durante a pesquisa, os próprios entregadores iam mostrando as sequelas do acidente, as cicatrizes, as clavículas quebradas, os braços quebrados, enquanto respondiam à pergunta.
Sim, Biro, é uma realidade muito brutal, né? Inclusive, assim, seja pelo envelhecimento do trabalhador que vai precisar de um plano de previdência ou problemas de saúde específicos, inclusive relacionados a extensas jornadas de trabalho, né, e a carregamento de pesos enormes, com grande esforço físico e tudo mais, a realidade é que os entregadores não possuem nenhum direito trabalhista assegurado para minimizar ou erradicar esses riscos, né, e muito menos adicional de periculosidade, né, por conta desse trabalho da profissão perigo, e muito menos seguro-saúde e seguro para acidentes.
E essa situação, não preciso nem dizer, é particularmente grave e alarmante no meio da pandemia. Entre aqueles que responderam à pergunta durante a mobilização, 37% declarou que tinha conhecidos ou eles mesmos tiveram sintomas de Covid-19, sendo que só 73% foi testado. Nesse sentido, a subnotificação entre os que possuem sintomas leves da doença é muito significativa, pensando que apenas 20% daqueles que contraem a doença manifestam os sintomas, né? Quer dizer, tem muito mais gente que contraiu a doença e nem sequer foi testado, ou ninguém nem soube, né, pela subnotificação.
E sobre o perfil desses entregadores, né, os dados coletados mostram que entre os entregadores de aplicativo que estavam na mobilização, a esmagadora maioria é de homens, são 96% homens, e possuem idade de até 34 anos. Ou seja, a maioria são jovens.
Sim, isso inclusive é uma realidade da categoria, né? Outras pesquisas já mostraram que a maioria da categoria é jovem. E outra informação também bastante importante que revelou a pesquisa do Observatório é que a maioria do ato também é composta por negros, que representou 67% dos entrevistados. E a questão racial é marcante em alguns casos, ficou explícito com os entregadores, que colocavam cartazes em cima das bags, né, que usam para o trabalho, com dizeres como justamente o lema das mobilizações antirracismo que estão acontecendo pelo mundo: as vidas negras importam.
Sim, isso é a expressão de que a precarização recai com mais força na população negra, né? E que, ao mesmo tempo, é ela que protagoniza a luta contra essa situação. Com esse cenário de rebaixamento de salários, demissões, o insuficiente auxílio emergencial de R$600, que inclusive foi negado para um monte de gente. Os aplicativos, com isso, receberam um boom de inscrições, né, de amplos setores da população buscando uma saída para ter alguma renda, né? E a própria RAP declarou um aumento de 300% de pedidos de entrada no aplicativo. E por mais que a falta de dados sobre o desemprego e rebaixamento de salários escondam esse fato, a população negra é a mais atingida por essa situação.
Sim, isso inclusive é uma questão para a gente refletir, porque a partir desses dados a gente pode pensar o quanto da onda de protestos pelas vidas negras que se iniciou nos Estados Unidos acabou impactando na subjetividade dos entregadores brasileiros e no apoio da população por estes, né? Podendo ser esse justamente um elemento que impulsionou os protestos do dia 1º. A onda antifascista e antirracista que tinha tomado o país nas últimas semanas tem ligação direta com o movimento nos Estados Unidos, inclusive teve sua expressão entre os entregadores, com o aparecimento de entregadores antifascistas, por exemplo, que afirmavam em entrevistas quererem construir os Panteras Negras dos entregadores, como a gente inclusive mostrou aqui num dos podcasts que a gente gravou, e tiveram muita projeção na mídia por conta da repercussão que está tendo a questão negra nesse momento.
Sim, então quando a gente se pergunta, né, por que o Brasil foi palco da maior paralisação de aplicativos da história, a gente tem que levar em conta isso, né? Que a gente está no maior país negro fora da África e que são principalmente os negros os que estão pagando pela crise e que por isso estão também se levantando contra esses aplicativos de exploração e de racismo, né? Inclusive a Naspers, que é uma empresa midiática sul-africana que financiou e apoiou ativamente o regime brutal e racista do Apartheid, é uma das maiores investidoras da iFood.
Bianca, e você estava falando das condições de trabalho e dos dados que chamam a atenção. Um dado que me chamou muito a atenção também é justamente em relação às horas de trabalho desses entregadores, né? Na pesquisa do Observatório, 77% dos entrevistados apontaram que trabalham mais de 10 horas por dia, sendo que cerca de 40% trabalham mais de 12 horas diárias. sendo que 10% dos entregadores trabalham mais que 15 horas por dia. E sobre essa informação específica também revela a questão da precarização do trabalho ligada à questão do racismo. Porque dos entrevistados que se declararam entre negros e pardos, 11,8% trabalham mais do que 15 horas. E entre aqueles que se declararam brancos, somente 6,5% trabalham mais do que 15 horas. Ou seja, o número de trabalhadores negros que trabalham mais que 15 horas por dia chega a ser quase o dobro do que o de trabalhadores brancos.
É, e apesar dessa quantidade de horas exorbitante que os entregadores trabalham, com relação à remuneração, 59% declarou que ganha cerca de 2 salários mínimos, enquanto 21% declara que ganha menos que R$1.000. Mas é importante destacar o fato de que isso se trata da remuneração bruta, ou seja, não considera aquilo que são os gastos que possuem com gasolina, nem manutenção das motos, bikes, enfim.
Sim, é um salário muito baixo, é brutal, na verdade, a remuneração desses trabalhadores, e é ainda pior se a gente levar em conta só as bikes, que tem como salário médio bruto cerca de R$1.600. E se a gente pegar a remuneração por quilômetros rodados, entre as bikes, dá em torno de R$1 por quilômetro rodado. Já as motos, chega a 52 centavos por quilômetro rodado.
Outra pergunta que a pesquisa abordou foi com relação às opiniões dos entregadores sobre o governo Bolsonaro, né? E chama atenção no resultado dessa pesquisa que 40% dos entregadores que participaram das mobilizações disseram ser contrários ao Bolsonaro. Uma minoria da categoria se posicionou favorável, com apenas 17%, e os indiferentes foram 20%. O fato é que, mais profundamente, esses resultados da pesquisa configuram um importante alerta quanto às transformações políticas e subjetivas nos estratos precários da classe trabalhadora.
Sim, é muito interessante o resultado dessa pesquisa entre os entregadores que participam da mobilização, porque uma base significativa do governo Bolsonaro é justamente os setores mais precários da sociedade, que está recebendo, por exemplo, auxílio emergencial, que o presidente, que o Bolsonaro se embandeira tanto de dizer, mas a gente sabe, na verdade, que ele cedeu a muito contragosto, né, esse auxílio emergencial. E os entregadores, eles são parte dessa base, né, desse setor mais precário, de desempregados, autônomos, etc. E é interessante que esses dados mostram justamente uma experiência com o governo Bolsonaro que não enfrenta nada a crise sanitária, né? E o aumento do desemprego, a degradação de vida, das condições de trabalho, renda, etc., fazendo com que o governo Bolsonaro e a figura do Bolsonaro perca força em setores importantes como esse que agora estão se mobilizando.
Sim, além das divergências que estão se colocando entre a vontade da burguesia, né, por mais ajuste fiscal, por cortar mais direitos, por cortar mais da saúde, mais da educação, enfim, e, por outro lado, o apelo da população ao auxílio na renda, né? Isso pode abrir um espaço, em um curto período de tempo, inclusive, a uma importante experiência com o real significado do bolsonarismo, né? Para além da sua falsa máscara antissistema.
E sobre essa porcentagem de indiferentes que responderam à pesquisa ou que então preferiram não responder essa pergunta, também pode sinalizar, tanto à direita quanto à esquerda, menos firmeza com as suas próprias posições. Ou seja, pode revelar uma crise de representatividade tanto com os atores quanto com as direções políticas, seja da situação quanto da oposição.
Sim, e diante de tudo isso, Biro, acho que a questão que fica é qual caminho seguir para avançar nessa luta, né? E entre as diversas posições que existem nesse movimento dos entregadores, a nossa, enquanto Peão 4.0 e Esquerda Diário, é a de que para que esse movimento siga e possa vencer, é preciso que essas posições sejam discutidas democraticamente, né? Sejam discutidas inclusive em assembleias, em plenárias virtuais, enfim, meios em que se possa discutir quais as pautas, quais os melhores dias para as paralisações e que também possam votar os representantes de cada região, né? Para que sejam esses a participar de qualquer negociação que surgir com empresa, com governo, enfim.
Sim, Bianca, com certeza. Esse elemento de democracia operária, né, é muito importante para a auto-organização dos trabalhadores. E é muito importante que aqueles que representem os trabalhadores sejam aqueles que estão mais engajados na luta e que eles possam ser revogáveis, caso não levem à frente coisas que os entregadores mesmos decidiram. Né? Isso tudo precisa ser discutido. Inclusive, o papel dos sindicatos é fomentar esse tipo de discussão e esse tipo de auto-organização e não ficar para tantos movimentos, né? Impondo datas para mobilização, enfim, coisas que a gente vê por aí. Inclusive, essa organização dos trabalhadores e dos entregadores também tem que possibilitar a disputa das direções dos seus sindicatos ou então a criação de novos sindicatos, no caso de ser um lugar onde não exista, né, sindicato, e aí, a partir daí, criar os instrumentos de luta e de organização para seguirem até triunfar nas suas reivindicações.
Sim, e uma outra questão importante, Biro, é que a gente vem dizendo aqui no podcast, né, que os trabalhadores de aplicativo sem direitos, em que você só trabalha quando tem demanda, enfim, são o que as empresas querem, na verdade, para toda a classe trabalhadora. E acho que por isso também a gente viu o amplo apoio que os entregadores tiveram, né, porque eles são, na verdade, o signo do que é a exploração moderna, né, e a população vê a cada ataque que está acontecendo no seu local de trabalho, de demissões, rebaixamento de salário e tudo mais, tudo isso aproximar ela cada vez mais do ciclista que trabalha 15 horas por dia sem nenhum direito, né? E assim começa a entender também que é parte dessa luta, né? Que é parte da luta para que esses trabalhadores também tenham esses direitos, né? Que são direitos que, enfim, não é possível que um entregador que trabalha 15 horas por dia não possa ter direito a feriado, não possa ter direito a férias, não possa ter todos os direitos que são dados a quem tem, quem é um trabalhador CLT. E acho que para decidir tudo isso e discutir quais são os direitos, qual o melhor vínculo empregatício que esses entregadores precisam ter e tudo mais, tudo isso tem que ser discutido exatamente a partir disso que você falou, né, de espaços democráticos, de assembleia e tudo mais, para que sejam os entregadores a tomarem em suas mãos as suas lutas e as suas pautas, né. Acho que isso é bem fundamental para que os entregadores possam decidir, né, que tenham plena garantia de direitos, mas ao mesmo tempo sem nenhum emprego a menos.
Sim, Bianca, isso é muito importante, inclusive para conquistarem de fato o direito e a liberdade de terem seus tempos livres garantidos para ficar com suas famílias, para levar seus filhos no médico, para levar seus filhos na escola, que um trabalhador que trabalha 15 horas por dia, preso à necessidade de ficar todo dia disponível para o aplicativo, não tem de verdade, né? Inclusive, uma coisa que você falou que eu achei muito importante, que esses trabalhadores serem um signo justamente dessa precarização, porque essa condição de trabalhar 15 horas por dia sem nenhum direito é o que a patronal, a burguesia e seus governos querem para todos os trabalhadores. E vem tentando fazer isso através de, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e agora o Bolsonaro, através das MPs da morte, 936 e 927, que o governo já vem tomando medidas para isso permanecer e se estender no tempo, mesmo após a pandemia. Então, esses trabalhadores, justamente, que estão nessas condições, lutarem, se organizarem contra essas condições de trabalho, é muito importante. Moraliza no conjunto dos trabalhadores, porque mostra que eles também podem se organizar, também podem se lutar, e cria uma trincheira contra os ataques e as tentativas de precarização, flexibilização do trabalho, de reestruturação produtiva, que querem implementar para toda a nossa classe, né? Seja na fábrica, nos telemarketings, nos trabalhadores de serviço. E por outro lado, existe todo um sentimento hoje na sociedade contra o Bolsonaro, né, que se expressa pela consigna do Fora Bolsonaro, que vem ganhando força. Esse movimento pode se confluir com esse sentimento de massas E dando a esse sentimento um perfil, um contorno claramente operário, com métodos de luta dos trabalhadores, de paralisação, de greve, manifestação, tomar as ruas, né? Inclusive avançar para questionar não apenas o Bolsonaro, mas o Mourão, os militares que estão no governo hoje, que apoiam todas as medidas de ataque, de precarização do trabalho, e questionar, inclusive, o judiciário e toda essa caça de políticos que governam para as patronais e para a burguesia. Então, se apropriar dessas bandeiras e levantar fora Bolsonaro e fora Mourão também é uma chance desse movimento conquistar suas demandas, vencer suas lutas e irem por muito mais além de lutar contra a terceirização do trabalho, pela efetivação dos trabalhadores terceirizados e questionar de conjunto essa estrutura extremamente antidemocrática, carcomida, que é fruto de um golpe institucional que existe no Brasil hoje.
Exatamente, Vírio. Acho que é por isso que é importantíssimo que a gente exija, né, das grandes centrais sindicais como CUT, CTB, que, meu, estão paralisadas nesse momento, estão em quarentena e deixando todos esses ataques passar. E a gente não pode deixar que façam isso. Acho que tem que exigir que elas mobilizem os trabalhadores nos seus locais de trabalho, estudo, enfim, para que organizem a luta, se confluam com os entregadores, né? Inclusive, pelo que a gente tem visto se discutir, é que a próxima paralisação nacional vai ser chamada para o dia 25. Então a gente chama, meu, todas as organizações a participarem, a colocarem toda a sua força para fazer essa mobilização vencer.
E a gente queria aproveitar aqui também para fazer um convite, participar do ato virtual simultâneo que vai ter no dia 11 de julho contra o racismo, que está sendo organizado pela Rede Internacional de Esquerda Diário, um ato também muito importante, inclusive frente a tudo que a gente discutiu do racismo vinculado à precarização do trabalho que os entregadores convivem todos os dias. Vocês podem acompanhar pelas redes do Esquerda Diário a partir das 15 horas.
É isso então, Biro, estamos terminando o programa. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes do Esquerda Diário, no Instagram, no Facebook. E até a próxima.
Até a próxima, galera.